Boa noite, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Apocalipse, capítulo 1, queridos, é o nosso texto de meditação nessa noite. Nós vamos caminhar, queridos, do verso 9 até o verso 18, mas nesse primeiro momento vamos fazer a leitura apenas do verso 18. Apocalipse, capítulo 1, verso 18, diz assim a palavra do nosso Deus: Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Pai, porque aqui estamos, na Tua casa. Obrigado, Deus, porque o Senhor mesmo nos atraiu até aqui. Obrigado, Deus, porque pela manhã, Pai, podemos celebrar, Deus, da Tua ressurreição. Tivemos, Pai, esse tempo tão agradável de comunhão da Tua igreja com o café da manhã. Obrigado, Senhor, porque também nesse tempo aqui nós já cantamos ao Teu nome, já confessamos pecados, já trouxemos dízimos e ofertas para sustento da Tua casa. E agora, Deus, queremos ouvir a Tua voz. Que Tu fales, Deus, conosco, dirija, Deus, tudo aquilo que viermos a pensar, meditar, que seja, Deus, o Teu Santo Espírito a iluminar, Pai, o nosso entendimento para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deslumbramento, queridos. De acordo com o dicionário, deslumbramento é o estado de espírito de quem é tomado por viva admiração, encantamento. Uma criança, geralmente, ela demonstra deslumbramento pelas coisas da vida. Elas se alegram, nos chamam também a atenção para, juntos com elas ali, participarmos daqueles momentos, pegam as coisas com as suas mãos para conhecerem, experienciarem aquelas sensações. E conforme o tempo passa, queridos, cada vez mais nos deslumbramos menos pelas coisas. Apesar de ser algo natural e até mesmo espontâneo do ser humano, parece que o mundo à nossa volta busca agora, na verdade, frear o nosso encantamento por tudo aquilo que temos visto e também temos vivido. O problema é quando nós, crentes em Cristo Jesus, perdemos esse encantamento pelas coisas do Senhor. Quando nós perdemos, então, o deslumbramento por aquilo que faz parte do reino de Deus. Pode ser que para você, talvez pela sua vivência, por sua caminhada espiritual, seja comum, seja normal vir aqui à igreja, estar aqui entre os queridos irmãos. O perigo é quando nós começamos a tratar com normalidade exagerada aquilo que não é normal, aquilo que não é ordinário, corriqueiro. A morte, a ressurreição de Cristo é justamente esse tipo de evento. A obra redentora de Cristo, queridos, deve nos encantar, deve gerar em nós essa viva esperança diante de um mundo sem qualquer esperança. Esse encantamento, esse deslumbramento pelas coisas do Senhor, foi justamente o que vivenciou aqui o apóstolo João na revelação que ele recebeu, então, ao longo desse livro que nós lemos aqui do Apocalipse. Essa passagem que lemos é a primeira visão ali do livro, quando então João vê agora o Senhor Jesus glorificado. O mesmo Jesus, queridos, que ele conheceu quando juntos eles caminharam. João teve essa visão aqui por volta ali do ano 96, do primeiro século, e a morte e ressurreição de Cristo se deu ali por volta do ano 30, ou seja, mais de 60 anos depois de ter visto Cristo pela última vez, João então agora o vê ali novamente. Mas agora ele o vê de uma maneira diferente. Se antes Jesus andou entre nós como um carpinteiro, como um homem, demonstrando sem dúvida nenhuma também simplicidade, agora João o vê ali como o Cristo glorioso. O Cristo que mostra a sua glória, que mostra o seu poder. Verso 9, queridos, veja comigo e por gentileza mantenha aí sua Bíblia aberta, que como falei, vamos caminhar nessa porção da palavra do Senhor. Verso 9, nos diz assim do capítulo 1, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse livro, queridos, foi escrito então pelo apóstolo João como uma carta circular. Ele deveria agora percorrer ali aquelas igrejas e agora João então se identifica a esses irmãos como de fato um irmão com eles. E veja, nesse tempo os outros apóstolos já haviam morrido, talvez então a maior autoridade viva da igreja fosse ele mesmo. No entanto, ele se identifica aqui como irmão vosso e companheiro. Essa é uma palavra importante para nós, porque é disso, queridos, que é composta a igreja. Ela é composta de irmãos, pessoas aqui no mesmo nível, ninguém mais importante do que os outros, ninguém superior a ninguém. Mesmo o último dos apóstolos se apresenta agora ali como irmão. E veja, João já ali com idade avançada, se encontra nessa ilha, a ilha de Pátimos, uma ilha sob a jurisdição de Roma, onde ali os prisioneiros iam para agora executarem trabalhos braçais. E aqui João deixa claro o porquê dele agora se encontrar ali naquele momento, naquela ilha. Não é porque ele tenha cometido crime algum, mas por causa, diz o texto, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele se coloca, queridos, como esse companheiro na tribulação dos cristãos, então, que receberiam essa carta. E a tribulação, queridos, que todo cristão, João, esses irmãos dessas igrejas e nós, vai se deparar, é justamente essa. Uma tribulação que virá por conta da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A palavra de Deus é aquilo que Deus falou, é a revelação direta de Deus, é a Bíblia, é a Escritura Sagrada. Por ela, nós devemos estar preparados para agora sofrermos tribulações, perseguições, lutas de todas as formas. E além da palavra de Deus, João também diz do testemunho de Jesus. O mártir de Jesus, que é o que significa essa palavra aqui para testemunho, é aquele que se mantém firme diante das pressões do mundo, diante das investidas do mundo. Aquele, queridos, que mantém o seu testemunho. Ou seja, João nos afirma que está preso por justamente aquilo que ele pregou, a palavra de Deus, e também pelas suas atitudes, pelo seu testemunho em Cristo Jesus. Esse, queridos, é o chamado de todos nós, principalmente quando estamos, como agora, diante dessa realidade maravilhosa que é a ressurreição. As consequências, queridos, de João ter pregado a palavra de Deus e ter vivido essa palavra foi uma prisão no final da sua vida ali naquela ilha. Hoje, outras consequências, inclusive, podem se chegar a mim, a você, mas que isso não seja motivo de agora esmorecermos, desanimarmos. Ao contrário, como Tiago coloca em Tiago 2, de 2 a 3, seja motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E João, então, queridos, ele tem uma visão. Versos de 12 a 16 vão nos mostrar que agora João vê o Jesus glorificado. Diz a palavra do Senhor. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. João então agora vê Cristo glorificado, o profeta, o rei, o sacerdote. E João vê, queridos, a Cristo no meio ali da sua igreja, diz o texto, no meio dos candeeiros. Por isso que em cada carta ali do Apocalipse, para cada uma daquelas 7 igrejas, Jesus vai dizer, conheço o que se passa, conheço você. O nosso Redentor não é alguém, queridos, que está distante, mas é alguém que está aqui, em nosso meio, que conhece, sim, as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas dores. Mas, é claro, é alguém que sabe e conhece também os nossos pecados. Alguém que sonda, que conhece os nossos corações. E, assim, João tem então uma reação que provavelmente todos nós aqui também teríamos ao agora nos depararmos com aquela cena do Cristo glorificado. Verso 17 diz o quê? Quando o vi, caí a seus pés como morto. Não há outra reação possível para nós, queridos, pecadores, falhos, como nós somos, diante da glória, da grandeza de Deus. Nenhum de nós fica de pé. Isaías, lá em Isaías capítulo 6, verso 5, quando viu ali o Senhor no alto e sublime trono, ele disse assim, ai de mim. Nós somos frágeis, queridos. Nós somos pecadores. Muito cuidado com o uso de termos que, por vezes, querem aí denotar uma intimidade com Deus, mas que, ao invés disso, acabam por diminuir a pessoa do Senhor, paizinho, Jesusinho. Não há outra reação possível a nós, queridos, do que tremer, cair ante a sua gloriosa majestade. Mas o nosso Deus, queridos, também é Deus de misericórdia. Quando João cai, verso 17 ainda, diz o texto, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, o que que ele disse? Não temas. Aqui nós notamos um resumo, queridos, do que é o próprio Evangelho. Em primeiro lugar, nós temos uma visão do Senhor, pela sua palavra, que nos mostra então agora a glória, o poder, a soberania de Deus. E diante agora dessa visão maravilhosa, grandiosa, não há outra reação a não ser agora tremermos, cairmos, reconhecermos de fato a nossa pequenez. E assim, quando isso acontece, ele vem com a sua bondosa mão, com a sua misericordiosa mão. Não uma mão agora para nos esmagar, não uma mão agora para nos destruir, mas essa mão misericordiosa dizendo, não há mais o que temer. E a partir, queridos, do capítulo 2 de Apocalipse, Jesus, então, ele fala diretamente ali aquelas 7 igrejas, mas aqui, no final desse capítulo 1, antes, então, agora de dar as instruções a essas igrejas, Cristo lembra agora João de coisas preciosas. Na verdade, não só a João, mas ele lembra a todos nós, a sua igreja, o seu povo. Lembranças que nos ajudam a continuarmos agora confiantes na sua pessoa, firmes, mesmo em meio às tribulações, às lutas, às dificuldades que nos chegam. Em primeiro lugar, querido, Jesus nos lembrou que esteve morto. Verso 18, diz a palavra do Senhor, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto. Jesus, queridos, sabe bem o que é a morte. Ele passou por ela. Ao lembrar, então, que ele esteve morto, Ele está lembrando o quão grande é, na verdade, o seu amor pela sua igreja. Uma igreja que foi perseguida por diversas formas ao longo aí de toda a história da igreja. Simon Kistemaker, um comentarista, ele afirma assim: quando Jesus afirma "estive morto", ele está se referindo à morte sacrificial na cruz do Calvário, onde venceu a morte para o bem daqueles que estavam reféns do pavor da morte. Olha o que diz Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus aqui, queridos, nos fala desse acontecimento histórico, quando o seu corpo ali sem vida esteve agora em um túmulo nas proximidades de Jerusalém. Ele morreu para salvar pecadores como eu e você. Em Apocalipse 2:10, Jesus pede, inclusive, à igreja ali de Esmirna assim: ser fiel até a morte. É exatamente isso que ele foi, fiel até a morte. E agora, esses pecadores salvos, remidos, lavados, justificados, formam a sua preciosa igreja. Não sei quantos, queridos, já notaram, mas nessa época de Páscoa, alguns aí enfatizam essa questão da morte de Cristo como se Jesus tivesse fracassado no seu ministério. Mas, na verdade, queridos, é justamente o oposto disso. Como se estivessem dizendo: se és filho de Deus, por que então morreu? Na verdade, queridos, ao morrer, Jesus estava então confirmando justamente quem ele sempre disse que era. Ao morrer, ele demonstrou todo o seu amor por nós. Ao morrer, ele confirmou que veio justamente para isso. Não havia outra forma para que eu e você pudéssemos ser salvos que não fosse pela morte do Cordeiro que foi morto. Cristo Jesus, o dono da vida, de fato morreu, passou pela morte para nos dar agora a vida eterna. Segundo lugar, queridos, se antes Jesus então lembrou que esteve morto, agora ele nos lembra que estará vivo para sempre. Verso 18: não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Essa expressão, séculos dos séculos, traz então essa ideia, a ideia de eternidade, aquele que um dia morreu pela igreja e que agora está vivo e assim permanecerá para sempre. Aquele que morreu ali pelos sete candeeiros, que morreu por João, que morreu por mim, que morreu por você, agora nos diz que não está morto, mas vivo está. Essa, queridos, é a grande notícia do Evangelho. O nosso Redentor, ele vive eternamente, para todo sempre. Muitos, por aí afora, repousam a sua esperança em pessoas, no seu emprego, em cargos, em status. Tudo isso, queridos, um dia passará. Reflita e veja bem em quem você tem aí colocado a sua esperança. Em você mesmo, em alguma pessoa, ou de fato em Cristo Jesus. Só um, queridos, esteve morto, mas vivo está: Jesus Cristo. O nosso Redentor, ele vive, ele já venceu a morte. Por isso mesmo, ele é digno da nossa confiança, porque jamais nos deixará, jamais nos frustrará. Paulo enfatiza, inclusive, essa questão em 1 Coríntios 15, verso 14, assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Justamente, queridos, porque Ele está vivo, intercedendo agora ali ao Pai por mim e por você, é que nós podemos, então, ter a nossa esperança depositada aos seus pés. Nossa fé não é uma fé vã, mas uma fé viva, vibrante, porque está agora firmada naquele que vive eternamente. Terceiro lugar, queridos, Jesus agora nos lembra que tem poder sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Verso 18. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Chave aqui, queridos, é um símbolo de autoridade. Quem tem a chave tem agora o poder, então, para abrir e também para fechar. Apocalipse, capítulo 3, verso 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quem manda, quem governa, quem abre, quem fecha a morte e também o inferno é o Senhor Jesus. Com essa frase, Jesus deixa muito claro que Ele não é qualquer pessoa ou mesmo qualquer governo, como, por exemplo, o de Roma. Não são os perseguidores. Quem inicia e quem termina todas as coisas é Jesus Cristo. Jesus, queridos, provou possuir, então, a chave da morte quando deu sua vida e a tomou novamente. E Ele tem poder não só e tão somente sobre a sua própria morte, mas sobre a morte. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Essa declaração, sem dúvida, trouxe ali alegria, esperança a João, que estava agora ali exilado naquela ilha no final da sua vida, mas também trouxe esperança àquela igreja tão perseguida que enfrentava tribulações diversas. E é essa, queridos, a esperança que nos chega hoje também. É como se Jesus dissesse: não se preocupe, em mim você pode confiar. Ainda que você venha a morrer por ser meu discípulo, sou eu que domino, inclusive, a morte. Concluindo, queridos, retornando àquilo que nós falamos lá no início sobre a questão do deslumbramento, muitas, queridos, são as lutas, as batalhas, os problemas, as dificuldades, queridos, questões que podem nos chegar e tirar de nós o encantamento, inclusive pelas coisas do Senhor. Não permita que isso ocorra. Quando pensamos e refletimos sobre a ressurreição de Jesus, o nosso coração deve se encher de alegria, de temor e também de esperança. Cristo Jesus é digno de toda a nossa confiança. Suas palavras não são meras palavras de um sábio, como muitos por aí afora querem ali enquadrar Jesus, mas são palavras de quem tem verdadeiramente o poder sobre a morte e o mundo dos mortos. Não são palavras delirantes, mas palavras, queridos, que podemos confiar pela sua gloriosa ressurreição. Palavras de vida daquele que tem, de fato, o poder nas suas mãos. Confie em Cristo, creia na sua ressurreição, e que essa verdade agora, ao inundar o seu coração, te traga conforto, paz, segurança. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, trazemos ali à memória a morte, o sacrifício, a ressurreição de Cristo. Nós estamos, queridos, celebrando a vida de Jesus em nós. É meio de graça. Fortalece agora o nosso relacionamento com o Senhor. Pastor presbiteriano Tim Keller, já falecido, escreveu assim: Jesus estava de tal modo comprometido em nos levar à luz e beleza que perdeu toda a sua glória e felicidade e foi lançado nas profundezas para que soubéssemos que o choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Salmo 30, verso 5. Jesus nos deu essa garantia através de sua morte e ressurreição. Quando essa segurança habita em nós, nosso destino imediato, a maneira pela qual a situação presente se resolverá, não pode mais nos inquietar. A esperança vem de agora olharmos para Ele. Deslumbre-se, encante-se pela ressurreição de Cristo Jesus, pela sua palavra, pela própria pessoa de Cristo. É o próprio Jesus, queridos, que nos afirma em João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém? Vamos orar, queridos. Você vai ter aí um tempo de oração silenciosa. E nesse instante, querido, você poderá colocar diante do Senhor como de fato está o seu coração. O coração que ainda se encanta e se deslumbra com o reino do Senhor, com as coisas do nosso Deus, com a sua palavra. Um coração que de fato demonstra gratidão diante de tudo aquilo que Cristo já fez por nós, um coração que, por vezes, tem vivido seus dias, sua rotina, e uma coisa vem atrás da outra, e outra, e outra, e você, por vezes, não consegue mais ter um coração que se alegra e se encanta na presença do nosso Deus. Aproveite esse tempo, querido. Coloque-se diante do nosso Deus. Um Deus relacional, um Deus que está sempre pronto a nos perdoar, a nos libertar. Quem sabe você chegou aqui e você ainda não teve um encontro real com Cristo, mesmo você que nos acompanha aí pela internet, ainda é tempo, querido, ainda é tempo de você colocar o seu coração diante daquele que verdadeiramente pode sim transformar uma realidade. Aproveite esse tempo, querido, olha o Senhor. Porque somos tua igreja, teu povo, remido, lavado, justificado, Deus, pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque nós iniciamos aqui, Pai, na tua casa, mais uma semana, Deus, na tua presença, e nós te louvamos, Pai, pela ressurreição de Cristo Jesus. Nós te louvamos porque a morte não teve a última palavra. Nós te louvamos, Deus, porque Cristo, quando da cruz do Calvário, pensava em cada um de nós e se colocou ali por amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor mesmo chamou, trouxe, atraiu, Deus, cada um aqui, para que pudéssemos, Deus, ouvir dessa palavra tua, da tua voz, Deus. Que de fato tenhamos alegria, Deus, em vivermos para a glória do teu nome, em vivermos, Deus, os nossos dias tão somente para glorificar, Deus, o teu nome, Senhor. Nos ajude, Deus, que o Senhor aumente, Pai, a nossa fé, aumente, Senhor Deus, a nossa comunhão com o Senhor e que possamos aqui, Deus, ser essa igreja viva, alegre, que de fato celebra a vida em Cristo Jesus, Pai. Ser conosco, Deus, nessa semana, com cada lar, com cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém.